Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Hoje abraço uma carreira de jornalista com o professor Luciano Maluli, também ex-aluno da Universidade de São Paulo, aqui o Rafael Venâncio, que é professor da Universidade de Uberlândia. A gente vai falar um pouquinho agora como está a procura do jornalismo atualmente. Quero que o professor Maluli fale e também o professor Rafael.
Olha, a procura pela profissão ainda é, você vê que é uma das mais concorridas da USP, mas a gente tem hoje uma grande ilusão, às vezes, trabalhar numa grande mídia. O aluno, ele fica atraído, né, por ser um repórter de uma Rede Globo, ou por ser um repórter de uma rádio Jovem Pan e tal. Isso ainda, claro, que sempre precisará de profissionais, mas há um outro universo hoje. Um outro universo voltado para esse jornalista que ele tem como seriedade levar as notícias até as pessoas. Então é o cara que não está só jogado na mídia digital, tá? Mas é o cara que está aí burlando outros negócios. Estava comentando agora com a Miriam, de um colega no interior de São Paulo, que praticamente retirou a parte online e ficou só com o material impresso. Quem diz que o impresso ainda vende? O rádio hoje no interior, por exemplo, você precisa de profissionais de ideias, de profissionais, por exemplo, que conseguem cobrir um campeonato de canoagem, como da minha cidade, Piraju, onde você tem transmissões de canoagem, por exemplo. Ou de um outro universo relacionado, por exemplo, ao universo do turismo. Hoje o turismo é o antigo diário de bordo, que chama diário de viagens, é um trabalho feito por jornalistas. Você vê o Guia Viajantes e outras revistas praticamente trabalhando, é um trabalho feito por jornalistas. Outra questão que hoje, esse mundo virando, que a gente está tendo contato hoje, é o universo dos jornalistas voltados à relação ambiental. Então você tem muitos jornalistas hoje trabalhando, antigamente chamava isso de extensor, mas não se chama mais, mas trabalhando com esse universo hoje, que você trabalha a relação, por exemplo, da agricultura, ou você trabalha a relação do próprio turismo, como eu disse, ou a questão dos negócios. Esse jornalista hoje consegue transmitir, esclarecer para o público como as pessoas estão sobrevivendo, como está o mundo hoje, né? Então você vê hoje as grandes conferências ou as grandes trabalhos também voltados às ONGs ou voltado às próprias empresas, onde o jornalista está infiltrado nesse meio. Né? A questão governamental, hoje a questão pública também relacionada ao jornalismo. Nós estamos numa universidade pública, vocês estão fazendo agora um trabalho público. E eu vi que até agora você e Heloísa não pararam.
Não, a gente não parou.
Um minuto.
Você está vendo durante. Você não viu a gente fazer antes e depois. Ainda tem o depois.
E eu quero até com o Rafael, assim, essa questão do universo digital é uma possibilidade imensa. Tá? Mas feita com seriedade. Eu bato muito numa questão com os alunos, por exemplo, que nós não temos pouquíssimos programas sobre debate. Nós temos programas de opinião. Mas debate você tem muito pouco no rádio, na televisão do Brasil e mesmo na internet. Né? Então, assim, você não tem porquê. Será que nós não estamos preparados para fazer isso? Enquanto você vai em outros países como Portugal, Espanha, França ou mesmo Argentina, Peru, você tem vários programas de debate. Por que o Brasil não tem? Os programas de televisão, praticamente, eu não sei contar 10 programas de debate. E nós estamos precisando debater, por exemplo, a questão da Previdência, que se fala hoje tanto, ou a questão tributária, que nós nem começamos a discutir, a reforma tributária. Não é você colocar ideias, vamos debater isso, certo? Vamos debater a questão da Previdência antes de colocar uma ideia, né? Então, eu acho que é esse ponto que o jornalismo precisa e tem lugares para as pessoas trabalharem.
Mas você sabe, professor, ontem eu estava assistindo a TV Câmara. É impressionante como a gente aprende naquele bastidor. Mas você falou de debate, eles não conseguem debater. É um circo. É um fala em cima do outro, o outro não deixa o outro falar, um outro grita com o outro. É um absurdo isso. Quer dizer, essas questões têm que ser levadas para o público, tem que chamar o público, eu acho, para participar de programas como esses de debate que você está sugerindo. Realmente não tem nada, eu não vejo.
Na verdade, eu gosto muito da tradição dos Estados Unidos, do talk radio, talk TV, essa ideia do jornalismo enquanto talk, que é uma conversa. Não vamos achar que seja um diálogo, que a gente vai todo mundo se entender, tudo, mas um pouco a gente está com as mídias sociais, que é algo que foi importado, de certa maneira. A gente está cada um gritando e ninguém se ouvindo, a gente não está conversando. E há uma função do jornalista nas mídias sociais, como enquanto social media, seja em clubes de futebol, seja em grandes empresas, seja nos veículos, de certa forma, mediar esse debate. O jornalista precisa exercer cada vez mais a sua função de mediador. Querendo ou não, o jornalista, para ser um paradigma da liberdade de expressão, ele precisa mantê-la. Quando você tem opinião, você tem a sua opinião e sua expressão, mas você não está liberando a do outro. E isso é algo que é muito importante a gente ter hoje em dia. Então, para todo mundo que quer se fazer jornalismo, e isso eu falo para os meus alunos lá na Federal de Uberlândia, tudo, não importa muito os veículos, sim as atitudes, sim as ações. Por isso que o curso aqui da USP, do qual eu fui aluno, eu sou formado em jornalismo aqui da USP, sempre me ensinou um processo muito claro. Ética na profissão. É algo que a gente precisa ter. Nós fazemos pelo nosso modo de fazer e não pelo... Ah, tá lá na minha carteira que eu sou jornalista. Ser jornalista é fazer jornalismo. Mais do que ter, vamos dizer assim, bater ponto nisso. Então, é essa ideia que a gente tem que defender sempre.
Exatamente. Debates políticos, por exemplo, é aquele formatinho, um minuto para resposta, um minuto para pergunta, um minuto para tréplica. Ah, pelo amor de Deus, gente, vamos falar que nem gente, vamos falar uma coisa normal ali, as pessoas debatendo. Eu acho, fica esse circo que também... tudo polidinho, depois vira as costas, tá todo mundo andando um no outro. Sim. Entendeu? Eu acho ridículo, mas... paciência faz parte, né? Faz parte. Quem sabe seus alunos chegam aí e tragam coisas novas pra gente. Professor, pergunta de ouvinte. Pedro Trenhani tem 18 anos, gosta muito de esporte. No início ele pensou em ser jogador e agora pensa em trabalhar no campo com reportagens. O que é preciso fazer para ter êxito na profissão de jornalista esportivo? Onde que ele pode atuar? Também fazendo essa pergunta justamente porque vocês lançaram um livro, queria que falasse do livro e respondesse aqui o Pedro.
Eu vou responder o Pedro dizendo o seguinte. Primeiro que ele tem que estudar muito, porque o público de esportes é muito chato. Então você não tem como errar hoje, porque ele fica muito atento. Não esqueça uma vez que quando o Fernando Meligeni foi disputar uma medalha na Olimpíada contra um indiano, e um repórter disse que a Índia, o esporte mais popular da Índia, era o hóquei sobre patins. E não era, o hóquei sobre grama. E virou um inferno para esse colega meu que trabalha na época na TV Cultura. Então, assim, você não pode errar. Mas, ao mesmo tempo, esporte não é só futebol. Então, o esporte, hoje, o conceito de esporte, o conceito de práticas esportivas e atividades físicas é muito ampla. Então, para você ter uma ideia, além das outras modalidades, o programa esportivo com mais tempo no ar, no Brasil, se chamava Hora da Ginástica, com 52 anos no ar, sendo 36 ao vivo, e o resto gravado pelo professor Oswaldo Diniz Magalhães, com quem a gente vai ouvir um trechinho agora.
Exercício número 16, corrida na ponta dos pés, braços oscilando, meio dobrados, mãos semiabertas. Correr no ritmo, começar, 1, 2, na ponta dos pés, 1, 2, ritmo certo, 1, 2, boca fechada, 1, 2, movendo o braço, 1, 2, 1, 2, marchar, começar, 1, 2, na cadência, encher os pulmões, pelo nariz, 1, 2, peito erguido, lenta, começar, 1, 2, pés paralelos, peito saliente, abdômen contraído, corte correto, 1, 2, vai terminar, alto, 1, 2.
Essa é uma pérola do rádio que o meu amigo jornalista Marcelo Abudiamá, que ele pega essas pérolas, né, pro arquivo dele. Professor, o que mais a gente tem de interessante que você trouxe pra gente?
A gente trouxe o Rafael, pedi pro Rafael, que é um craque, né, do esporte. A gente tá fazendo um livro agora sobre Copa, a gente já fez um sobre roteiros de rádio, tá fazendo um sobre Copa. O Rafael vai contar daqui a pouco das várias produções dele, né, e dentro desse universo que a gente tem, que o Rafael vai contar agora. Eu fico pensando muito nas questões das academias, né? Eu voltei a fazer academia, porque o médico, você tem que fazer academia. Fui jogador de futebol, disputei jogos abertos.
Olha só!
E, assim, dentro desse universo que você tem, com o universo dos jornalistas trabalhando nas academias. Se desligaram para mim da um rapaz querendo produzir programa sobre rugby. E eu encontrei um colega aqui da Fefeleche, que ele tem um blog de rugby, né, que agora chama Portal do Rugby, que eles conseguiram um espaço, quer dizer, não só as modalidades, como também as atividades físicas, quer dizer, há espaço de trabalho. E muito. A gente faz academia, sabe como a gente precisa de informação. Só que hoje é um universo diferente, a gente precisa de parceria. Então o jornalista não trabalha mais junto. Tem que trabalhar junto com o profissional de educação física ou profissional de esportes. A gente tem as duas carreiras, né? O Rafael vai falar um pouco agora do gênero pra gente. Conta um pouco, Rafael.
Eu queria começar, a gente vai ouvir um pouco que eu trabalho. Eu trabalho um pouco com essa mistura de ficção e informação no jornalismo esportivo. Uma grande inspiração, que é o que eu estou estudando aqui no pós-doutorado, a gente vai ouvir um pouquinho a vinheta inicial de show de rádio da Jovem Pan. Por favor, vamos ouvir.
Futebol é o nosso tema, bom humor sempre foi nosso lema. Se o seu time joga no Pacaembu, perca ou ganhe, queremos vê-lo sorrir. Mais um jogo já vai começar, as boas jogadas nós iremos guardar, contaremos pra você, ouvinte, logo depois, no instante seguinte. Show de rádio é alegria, ele vem, lá se vai nostalgia. Futebol não é só no gramado, mas sem gol. Ele é bom humor, show de rádio, bom humor no futebol. Salve o torcedor brasileiro!
Ah, que delícia! Rafael, que delícia! E você falou, a gente tava falando assim, o Benê falou assim: ah, bem coisa de AM, né? Mas hoje não tem mais AM, hein, Benê? Agora é tudo é coisa de rádio, né?
Não, e não é só coisa de rádio, né? Como esse é o programa que eu estudo, pra mim eu vejo muita influência disso nesses youtubers, nesses videocasters, tudo que trabalha o humor, trabalha a ficção. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso no próximo bloco, mas pra encaixar isso, pra levar, vamos de Rock Brasil, é uma partida de futebol do Skank.
Yeah!
Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.